Cecília Kert, né? Ela que é uma grande bailarina brasileira, fez carreira aqui no país, também no exterior. É a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, também jurada, curadora artística de diversos festivais grandiosos, né? Entre eles, o Festival de Dança de Joinville também. Cecília Kert, muito boa tarde, é um prazer falar com você.
Boa tarde, muito feliz de poder falar com você também.
Boa tarde, Cecília, seja muito bem-vinda, estamos felizes de poder conversar neste Dia Internacional da Dança. O que esse dia te diz especialmente?
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes também da rádio.
Legal. Cecília, esse Dia Internacional da Dança, ele é importante para quê? Assim, pessoalmente e no sentido, claro, que a gente sabe da importância da dança como um gênero artístico, né, de diálogo com todos os públicos. Mas para ti, especialmente, por que esse dia é especial?
Bom, é especial porque marca uma data de celebração de uma arte que começou lá atrás, em 1661, quando se fez a primeira escola, quando Luís XIV fundou a École de l'Opéra de Paris. Não? Então, já tem mais de 400 anos essa arte, que começa como uma disciplina, claro, porque precisa ter longos anos de estudos, e depois se torna uma arte para o bailarino, né? Ele se expressar através do seu corpo, com a música, sem dizer uma única palavra e poder tocar corações no mundo inteiro, porque o balé é universal.
Uhum. A dança, ela é uma linguagem universal, né, Cecília?
Exatamente. A dança, como um veículo de comunicação corporal, ela tem uma amplitude global, né? Em todos os cinco continentes, em todos os países, se dança. Tem as companhias que são representadas por bailarinos profissionais, por escolas, academias e escolas oficiais. É uma arte que toca muitos corações.
Perfeito. E, Cecília, você bem já mencionou, né, mas é importante destacar, eu acho, porque esse dia também, claro, além de celebrar, né, esta arte, é um dia que também vem justamente para jogar luz aos profissionais, né, que justamente trabalham com a dança, porque às vezes, para o público leigo, acaba pensando na dança como simplesmente o ato de se movimentar, né, ou pensar, ah, a dança é fácil, né, só você colocar, por exemplo, uma música e ser dançando, mas para quem é profissional sabe que não é bem assim, né? Então, ao teu ver, com todas as tuas experiências, né, de vida relacionada à dança, como que você vê essa situação hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, né, essa questão da valorização da dança?
A dança é bem valorizada, Isadora. O que não é bem valorizado é o mercado. Nós temos um mercado muito pequeno. Muita gente dança. Há um segmento enorme de profissionais, de semiprofissionais, de academias que usam a dança como profissão, como instrumento profissional das suas vidas. O que nós não temos são políticas que possam incentivar a dança a se tornar uma indústria de entretenimento, como na Europa, na Rússia, é uma indústria de entretenimento, nos Estados Unidos. Não é um hobby, não é um passatempo, não é um estilo de dança ou de vida para ter um pouquinho mais de postura ou de ter um pouco mais de educação. Não, é uma indústria do entretenimento. São profissionais que vivem da sua arte, da sua profissão. Então, o que precisa são políticas mesmo para que se incentive, que se tenha campo profissional. Porque o bailarino, ele abrange todas os setores da dança, né? Ele canta, ele dança, sapateia, ele atua. Então, o que é necessário é se ter campo de trabalho, né? Ter mais entretenimento com dança, com musicais, com balés importantes. E o público gosta, Isadora. Eu tenho dançado muitas partes desse país, dançado muito fora do Brasil também, E é uma arte que toca corações. A pessoa pode até dizer, eu não entendo muito, mas no final do espetáculo ele sai modificado, ele não é a mesma pessoa, não tem a mesma visão da arte quando ele termina de ver o espetáculo de dança.
Oh, exatamente. Cecília, a primeira vez que eu tive contato contigo foi em Joinville, quando você circulava pelo festival como uma grande celebridade, abordada pelas bailarinas, pelos bailarinos de todas as idades, de todos os gêneros. Como é que a dança chegou para você? Essa é uma pergunta recorrente, mas eu acho que, conversando contigo, que essa figura tão significativa na dança brasileira, como é que ela chegou para você e como é que ela te transformou nessa figura que é referência no Brasil e também fora do Brasil? É um nome consagrado e estabelecido.
A dança chegou como balé primeiro, né?
Sim.
Eu fui para uma escola de balé porque a minha irmã, a Grace Cash, que é campeã mundial de aeróbica, e ela começou a fazer balé antes do que eu. E o que uma fazia, a outra fazia também, então a minha mãe me colocou, depois de ter colocado a minha irmã na escola. E a partir do momento que eu entendi a beleza que era movimentar o meu corpo através da música, uma música que eu não conhecia, que era música clássica, e ter a nomenclatura em francês, tudo isso me causou um impacto muito grande e foi me absorvendo, que eu já estava apaixonada. Quando tinha 15 anos, eu tinha certeza que eu ia ser bailarina, eu já estava determinada a ser bailarina da companhia mais importante do país, da única companhia de repertório clássico, que é o Balé do Teatro Municipal. E foi assim, a dança me sequestrou para ela, né?
O que barato.
E ainda bem, né? Diga-se de passagem, porque,
com certeza,
porque essa pessoa brilhantou, né? O público não só do Brasil inteiro, mas também do mundo, né? Com certeza. O pessoal pode e deve procurar aí os vídeos de Cecília Kerst, tá? No YouTube,
são
com
magníficos.
Certeza vai se deliciar, né? Com esta grande profissional. E, Cecília, hoje, inclusive, né, dia 29, então, de abril, Dia Internacional da Dança, é um dia que ele é muito celebrado, né, principalmente pelos bailarinos, professores, enfim, diretores, né, sempre com espetáculos e movimentos, só que este ano, inclusive, né, por conta da pandemia do coronavírus, o pessoal está tendo que se reinventar, né? Inclusive utilizando outros recursos, como os meios digitais. Então, eu queria saber de você, né? Como que você vê esse caminho para a dança também com essas novas gerações, né? Porque a gente sabe que a dança, ela se dá muito também nessa questão do contato presencial, né? Não só entre bailarinos e artistas, mas também com o público, enfim, mas também a gente tem esse novo advento, né, nesses dias, as tecnologias, enfim, então como que você vê, para onde caminha, né, esta arte que já é, como você falou, né, muito antiga, mas que também enfrenta aí novos cenários?
É meio complicado esse momento agora, né, porque os bailarinos, todos, desde os primeiros bailarinos estrelas absolutas, até aquele estudante aspirante ao primeiro ano de balé de uma escola, de uma academia, de um estúdio, está em casa, não está podendo fazer aula, não está podendo praticar na sua coletividade, porque balé é uma disciplina de coletividade, né? Mesmo tendo primeiro bailarino, primeira bailarina de uma companhia, a gente precisa de um corpo de baile. E a gente só aparece mesmo, só chega a fazer os grandes balés devido a ter um conjunto. Isso já começa lá na escola, quando você tem os espetáculos de conjunto, que tem os solistas, mas tem que ter o conjunto. E esse é um momento que as pessoas estão solitárias, né? O máximo é um contato através de um artifício de tecnologia para poder estar em contato com o outro que também faz dança. Então, é um momento de estarmos separados, mas estamos juntos também, porque estamos mais interligados. Embora a gente, quando esteja numa sala de aula, num palco, num teatro, a nossa vida seja muito corrida, talvez não tenhamos esse tempo de ter essa interação como está tendo agora. Eu acredito que depois que passar tudo isso, a ideia de conjunto, de estar junto como artistas, eu acho que vai mudar bastante. Mas precisa ser artista de coração, tá? Não pode ser artista de pretensão, não. Só é sincero o artista de coração mesmo. O de pretensão fica pelo caminho, vai ficar agora no caminho do digital. Nossa. E depois não vai se encontrar de jeito nenhum junto com a sua coletividade quando estiver de volta. Tem que ser artista de coração mesmo.
Falando em artista de coração, Cecília, essa é uma pergunta também recorrente, mas enfim, a gente tem que fazê-la. Quais são os teus balés do coração?
Ai, sim, o balé do coração é a Gisele. Foi com a Gisele que eu me graduei na escola, foi com a Gisele que eu me apresentei a primeira vez no corpo de baile do Teatro Municipal, fazendo duas Willis e o Padecis do primeiro ato. Foi com a Gisele que eu subi a primeira bailarina, foi a primeira temporada, foi com a Gisele. Enfim, Gisele permeia a minha vida de artista desde quando eu tinha 18 anos. Mas tem Lago dos Cisnes, que eu adoro, adoro Eugênio Onieguin, adoro Bahia Terra, adoro Don Quixote, adoro Dama das Camélias. Então, o predileto é Gisele. E depois os outros, todos os queridos.
Todos os queridos, e adoro a dança. Outra pergunta, Cecília, que eu gostaria de te fazer. O balé clássico, ele tem toda uma linguagem, uma especificidade ímpar. E qual é a conversa que ele pode fazer hoje com as outras linguagens de dança? Você concorda que é possível e como isso pode ser construído?
Ah, eu acho que é o caminho, né, de interação com os outros estilos. O bailarino, ele tem muita liberdade quando ele tem uma base de balé clássico para se expressar divinamente bem nos outros estilos. Eu acho que é um leque de uma abertura para a dança, ter essa facilidade de fazer o seu corpo se comunicar em todos os outros estilos.
Bacana. Em 2015, você esteve aqui em Caxias do Sul fazendo uma conferência dançada, organizada pela Sigrid Nora, que aliás te mandou um grande beijo.
Muito obrigada, um beijão, Sigrid.
Quais são os outros projetos que você tem levado nesse momento? Como está a sua vida enquanto bailarina? Mesmo na pandemia, mesmo na quarentena, eu acho que você deve estar bolando coisas e tem desenvolvido algumas coisas. Conta pra gente um pouquinho disso.
Sim, enclausurada, né? Eu sinto muita falta de estar dentro da sala de aula, embora eu não dance mais, não faça mais aqueles arrombos técnicos, não faça uma aula inteira, mas eu sinto falta de estar segurando na barra, de transpirar, de estar em contato com a música, com o piso adequado para eu fazer aula, me ver no espelho, me corrigir, ter o meu professor do lado, cuidando de toda a minha postura, de toda a minha... o meu centro de equilíbrio, e eu sinto muita falta disso. Mas tenho feito algumas conferências em lives, né? Eu armei uma conferência dançada também num outro critério para poder dar um pouco de possibilidade para os bailarinos terem uma inspiração, né? A partir do que eu possa indicar para eles. E tenho... colocado alguns vídeos para rodar, né, no YouTube, para que as pessoas me pedem. Mas, fundamentalmente, eu tenho feito conferências, dado alguma aula por lives, incentivando, tentando fazer as pessoas não esmorecerem. Se bem que, às vezes, eu também... fico meio esmorecida. Tem dia que eu falo, não vou nem fazer nenhum abdominal hoje.
Não, mas...
é que bate aquela tristeza do momento.
A gente entende, mas a gente tem que resistir. Você é uma figura icônica, exato, precisa exato. Resistir. Deixa eu te perguntar, a gente tem uma sessão aqui bem específica, o nosso programa chama Café e Cultura. A gente te perguntaria, num hipotético café, você gostaria de tomar um café com quem e sobre quem você conversaria com esta pessoa?
Ah, meu Deus do céu, claro que seria com a Makarova. Eu adoro a Natália, eu tomaria litros de café com a Natália Makarova.
Que maravilha.
Que bacana, é o ídolo, digamos assim.
Muito legal.
É meu ídolo mesmo, é, até hoje é, embora eu tenha muitos outros ídolos, né? Mas a Natália me marcou muito, a Natália Makarova me marcou muito desde adolescente.
Maravilha.
Que ótimo. Pena que nosso tempo é curto, né? Seria uma delícia continuar aqui o nosso bate-papo com a bailarina, né? Este grande nome da dança brasileira, Cecília Kerst. Mas, Cecília, nós temos aqui agora um compromisso com o intervalo. Então, te agradecer imensamente por ter nos atendido, por compartilhar um pouquinho da sua experiência, né, na dança. E agradecer mais uma vez, né? Esperamos que também todo esse cenário passe o quanto antes, né? Para que a gente possa aí retomar as atividades, todos os artistas também, né? E abrilhantar aí o mundo com muita dança.
É verdade. Um beijo enorme, adoro, Carlinhos. Muito obrigado pelo convite. E estou sempre à disposição. Tá?
Muito obrigado. O pessoal do Balé Margot também está mandando abraços aqui pela nossa live.
Manda um carinho imenso para eles.
Tá bom. Muito obrigado, Cecília. Nossos respeitos, nossos aplausos.
Muito obrigada, Carlinhos. Um beijo grande.
Um beijo.
Tudo de bom para vocês.
Tchau. Tchau.